Bom, gente, antes da gente começar a falar especificamente sobre o tema da aula, eu queria só avisar que eu já postei os áudios que estavam faltando das últimas aulas, postei também aquele texto sobre crimes falimentares. A única aula teórica que está sem texto ainda é a aula de crimes contra o mercado de capitais, que eu vou ver se eu consigo postar ainda hoje. Na aula de hoje, não vai dar para a gente ter um texto que abarque todas as questões. Então, eu vou postar algo que fala sobre omissão imprópria, que eu acho que é o assunto mais complicado atualmente, mas assim, tem muita coisa dessa aula de hoje que a gente não vai conseguir abranger num texto, tá? Então, é importante, ouvir a aula, quem não estiver conseguindo acompanhar. Presencialmente não, sincronamente, tá? Então, muito bem. A gente até agora falou sobre conformatações dogmáticas do direito penal econômico. Então, lá na primeira aula do curso, a gente começou a ver que o direito penal econômico, ele faz parte do direito penal. Eu não posso tratá-lo como um objeto separado, com uma metodologia separada, porque ele é direito penal, ele lida com sanção penal e com toda a carga que esse ramo do direito traz. Mas, por outro lado, a gente viu também que existem especificidades que esses crimes trazem para vários conceitos, várias questões da parte geral. Desde o princípio da legalidade, né, que a gente viu toda a discussão das relações com direito administrativo, etc., até mesmo a questão da pena, né? Qual que é a finalidade da pena nos crimes econômicos? Será que ela é diferente ou deveria ser diferente dos demais crimes, etc.? Então, retomando esse contexto, ou seja, sempre lembrando que a separação que a gente faz de direito penal econômico é, sobretudo, uma separação didática, pedagógica, para a gente olhar esses pontos com mais exatidão, mas de forma alguma falando que existe um objeto separado com metodologia própria, é nesse mesmo contexto que a gente vai conversar sobre a aula de hoje. Só que eu acho que na aula de hoje talvez fique ainda mais claro o tamanho do problema com que a gente está lidando. Porque boa parte dos crimes econômicos ocorre num contexto empresarial, né? Já falamos muito sobre responsabilidade penal da pessoa jurídica, sabemos que não temos para a maioria do direito penal econômico, só para os crimes ambientais. Crimes ambientais, aliás, que sequer são considerados integrantes do direito penal econômico por parte da doutrina, tá? Com a qual eu não concordo. Eu acho que direito ambiental, direito penal ambiental é direito penal econômico. Mas, de toda forma, nós não temos responsabilidade penal da pessoa jurídica para a grande maioria dos crimes desse âmbito, e nós precisamos então trabalhar com a velha e boa e tradicional responsabilidade individual. Então, a gente está falando aqui de aplicar penas a pessoas. Nesse contexto, o direito penal econômico traz vários desafios, porque em um contexto empresarial, eu tenho, em primeiro lugar, um dado que é a coletividade. Eu tenho várias pessoas atuando dentro de uma empresa, né, no contexto de uma empresa, e sempre surge o problema de se determinar quem fez o quê, quem decidiu o quê, quem determinou cada conduta. Quando a gente fala em responsabilidade penal, a gente não pode falar, obviamente, em responsabilidade objetiva. Então, não é porque a pessoa ocupa um cargo ou porque ela é superior hierárquico à outra que ela vai se responsabilizar penalmente por atos de terceiros, né? No direito penal, a gente só se responsabiliza pelos atos próprios. É claro que quando nós temos deveres de supervisão, de controle de outras pessoas, nós podemos ser responsabilizados por violações a esses deveres. Então, por exemplo, eu sou mãe de um filho adolescente de 16 anos e o meu filho fala: eu vou pegar a chave do carro e vou dirigir. E, obviamente, ele não tem carteira de habilitação, até pela idade. Se eu falar, tudo bem, tá aqui a chave, vai lá. Obviamente que se acontecer um acidente causado por esse adolescente, eu não vou responder diretamente pelo acidente, mas eu vou responder por essa conduta que interferiu na prática do acidente. Então não é que eu estou simplesmente pegando a responsabilidade do adolescente e transferindo para o pai. Mas eu estou identificando na conduta do pai, no comportamento do pai, uma ação ou omissão, que a gente também pode ter essa estrutura em crimes omissivos, que leve causalmente ao resultado, ainda que não seja a única causa. Então, essa estrutura, que é uma estrutura já muito consolidada no âmbito tradicional do direito penal, quando é trazida para o direito penal econômico, gera uma série de dificuldades de se identificar dentro da empresa quem fez cada coisa. A gente vai trabalhar daqui a pouquinho um pouco mais sobre essas dificuldades. O segundo ponto interessante dos contextos empresariais é que existem mudanças no comportamento e na forma de organização do comportamento humano quando eu estou em ambientes coletivos, né? Em primeiro lugar, existe claramente uma interferência do grupo no comportamento individual, né? Só a gente lembrar o que pessoas, a gente mesmo, podemos pensar em coisas que já aconteceram na nossa vida, o que que a gente faz em grupo e que a gente jamais faria sozinho, né? Provavelmente a gente jamais sairia rindo alto na rua de uma piada besta que a gente ouviu por celular, por exemplo. Ao passo que, se a gente tiver num grupo de amigos, esse comportamento é muito mais natural. Por quê? Porque o ser humano, ele se deixa influenciar, o comportamento do ser humano, ele é influenciável pelo grupo. É claro que também isso não é novidade para o direito penal, a gente trata disso na parte geral, vocês devem lembrar lá da questão das atenuantes. Eu tenho também situações que, dentre outros motivos, são justificadas no direito penal por conta desse tipo de coisa, né? Então, por exemplo, o tratamento um pouco mais brando das pessoas que têm entre 18 e 21 anos, né? Mais brando porque a gente vai ter não só atenuante, mas também diminuição da prescrição, acontece sobretudo porque nessa idade a gente sabe que o cérebro humano ainda não está integralmente formado. E o que falta terminar de amadurecer no cérebro humano, pelo que os estudos da neurologia, da neurociência, desculpem, vem mostrando, é exatamente essa relação do comportamento indivíduo em grupo, né? Então a gente vê como nessa idade, um pouco antes também, né, aqueles grupos de adolescentes, como eles se comportam de forma diferente como quando eles estão individualmente tomados. Então, o fato é que, se eu estou dentro de uma empresa, eu já vou ter o meu comportamento influenciado pelo grupo de alguma forma. Então, a gente já pode pensar que a estruturação de uma empresa pode levar a um maior ou menor afluxo, influxo nesses comportamentos individuais. E uma outra questão importante da organização, da prática de condutas, a gente não está falando em crime ainda, né? Mas da prática de comportamentos em conjunto, é que, em geral, existe divisão de tarefas, né? Ou delegação de funções, hierarquia, supervisão ou não, né? Depende muito da empresa. A gente tem empresas que são super hierarquizadas, que têm uma estrutura muito rígida, com divisão clara de tarefas, quem faz o quê, quem supervisiona cada coisa. E tem empresas, aliás, esses modelos mais novos de startups, parece que, em termos de administração de empresas, são modelos mais eficientes, inclusive. Eu vou colocar o foco, sobretudo, na autonomia de cada pessoa e vou permitir que essa pessoa tem um âmbito de atuação, de decisão muito mais amplo e também mais transversal, né? Que não é mais aquela coisa departamentalizada, mas mais interseccional, né? A pessoa pode atuar em vários campos. Então, a gente pode falar de questões de organização empresarial, tanto num nível horizontal, desculpem, tanto no nível vertical. Então, o superior que tem um, vamos imaginar, um diretor, tem dois gerentes embaixo, então cada gerente tem uma área. Então, a gente está vendo aqui a divisão vertical da empresa. E a gente pode falar também em uma divisão de tarefas num âmbito horizontal. Ou seja, eu tenho vários diretores, todos da mesma hierarquia, mas cada um tratando de um assunto. Uma indústria farmacêutica. Então, vai ter um sujeito lá que vai cuidar da parte farmacêutica, estrito senso, mas vai ter um sujeito que vai cuidar da parte de recursos humanos, vai ter outro que vai cuidar da parte financeira, outro da jurídica, etc. Então, são características que a organização fática, né, dessas questões trazem para o direito penal e a gente precisa lidar com isso. E é claro que, dentro do contexto que eu já falei para vocês, a gente não está falando de uma metodologia própria, a gente não está falando de um ramo diferente do direito, e a gente não pode falar porque a gente trabalha com pena, com todas aquelas sanções penais que trazem uma gravidade para o sujeito. Eu tenho que resolver tudo isso à luz dos meus esquemas tradicionais de trabalho, ou se eu tiver que sair do esquema tradicional e desenvolver um sistema próprio de imputação, esse sistema próprio de imputação precisa respeitar os princípios fundamentais do direito penal, dentre eles, a ideia de que a responsabilidade penal é subjetiva e individual. Lembrando que esse é um dado que vem, inclusive, da nossa Constituição, né? Então, o direito penal aqui, muito mais do que ele fazia, ou melhor, do que ele faz, no âmbito de um crime, vamos trabalhar com o crime mais nuclear, né? O homicídio. No homicídio, a grande questão, em geral, é verificar causa-mortes, né? Nexo de causalidade. E fazer esse vínculo com o autor, com a conduta do autor. Mas em geral eu tenho um autor, dois autores, né? Um mandante, um executor, três autores, não vai sair muito disso. Ao passo que em um crime econômico, muitas vezes eu posso ter uma série de pessoas que participaram de uma determinada decisão, muitas vezes pessoas que até não tinham a informação completa para participar daquela decisão. Então, isso é outro dado importante. Se uma determinada pessoa numa cadeia de decisão assinou um contrato, por exemplo, mas ela não sabia que aquele contrato, na verdade, era uma prática de lavagem de dinheiro, porque era um contrato de consultoria que só ia dar aparência de legalidade para recursos que na verdade eram ilícitos, eu não posso dizer que essa pessoa cometeu crime. Então vejam que aqui a gente vai ter a imbricação de questões da tipicidade, porque quando a gente está falando de ter a informação, se a gente joga isso na tipicidade, eu vou lá na tipicidade subjetiva, no elemento conhecimento, né? A cognição do sujeito, ele tem que saber para poder querer. Então eu vou ter essas questões de tipicidade se imiscuindo, se combinando com questões de autoria. Obviamente que nesse sistema, né, nessa complexidade de organização ou mesmo de desorganização da conduta humana, sempre foi muito mais simples imputar a responsabilidade àquele que praticou diretamente a conduta descrita no tipo penal. Isso não é uma novidade do direito penal econômico, mas é algo que no direito penal econômico aparece de modo exagerado, né? Então, da mesma forma, os primeiros casos que a gente teve de discussão sobre isso são os casos clássicos de homicídio com executor e mandante. É muito mais fácil pegar o executor, que foi a pessoa que usou o revólver, que se expôs no momento da prática do homicídio, do que o mandante desse homicídio. O mandante, a rigor, não praticou por si próprio nenhuma conduta típica, né? Então, construir esse elo, construir essa ponte que vai levar a responsabilidade do mandante é muito importante. Quando a gente traz isso para o direito penal econômico, a gente vê como isso se maximiza em vários crimes. Então, por exemplo, se um diretor financeiro de uma empresa decide pela prática de um crime tributário e fala para o contador escriturar os livros, as notas de forma falsa para poder praticar esse crime, será que é o diretor que responde? Mas não foi ele que falsificou, mas foi ele que determinou? E o contador responde, não responde? Então, são perguntas que, já para não deixar isso sem resposta, os dois respondem, tá? Mas são perguntas que trazem uma maior complexidade para o direito penal econômico nessa área. Sobretudo porque, se a gente não quer aplicar a dogmática de forma equivocada, ou seja, apenas pegar quem praticou diretamente a conduta, né? Então, esse contador ou a pessoa que ali na ponta executa efetivamente a prática delituosa, se a gente não quiser pegar só essa pessoa, que não seria justo, não seria razoável, a gente precisa conseguir ter uma aplicação desses instrumentos dogmáticos que já existem nesse âmbito mais complexo. E é claro que isso não é muito fácil. E aí, o que que a gente tem visto de, digamos, novas discussões nesses fatos, nesse âmbito? A gente pode dividir essas questões em dois grandes pontos. Propostas que aparecem, sobretudo, no âmbito da responsabilidade por ação e propostas que aparecem na responsabilidade por omissão, né? Então, lembrando que, pelo Código Penal, o crime pode ser praticado por ação ou por omissão, e a gente vai ter delitos que são ativos ou comissivos, cuja conduta descrita no tipo é ativa, então fazer alguma coisa. E eu tenho também delitos que são omissivos próprios, cuja conduta descrita no tipo penal é omissiva, então deixar de fazer, omitir-se em fazer algo. Mas eu tenho também a possibilidade de praticar os primeiros crimes, né, os crimes comissivos, por omissão, se eu ocupar a posição de garante e também na presença de alguns outros requisitos típicos que vocês com certeza já estudaram, a gente vai revisar nessa aula. Então, a gente vai separar aqui a análise dessas questões entre as práticas ativas ou comissivas e as práticas omissivas. No âmbito da ação, o que a gente tem visto muito é uma tentativa clara de imposição de responsabilidade por ocupação de função ou cargo. Então, é muito comum que o fato de uma pessoa ocupar um determinado cargo, então, num crime ambiental, diretor da área ambiental, ou diretor de segurança ambiental, ou gerente ambiental, ou no âmbito tributário, o diretor da área fiscal ou o diretor financeiro, que mais? No âmbito de consumidor, o responsável pela parte de produção, de linha de fábrica, digamos assim. Então, uma tentativa recorrente de se incriminar essas pessoas pelos simples fatos de ocuparem essas posições. O que não está correto. Por quê? Porque a gente não pode trabalhar com uma presunção no direito penal de que aquela pessoa que ocupa aquele cargo praticou aquela conduta. Eu preciso identificar, ao menos, alguma contribuição intelectual, né? Unidade de desígnios, quando a gente pensa em concurso de pessoas. Eu preciso, no mínimo, ter uma contribuição intelectual que não seja a mera simpatia por uma determinada prática criminosa para que eu possa imputar responsabilidade penal àquela pessoa. Nesse âmbito, a gente pode verificar dois institutos que estão sendo muito discutidos, um no âmbito do direito penal e outro no âmbito do processo. No direito penal, a gente tem o tal do domínio do fato, entre muitas aspas. Domínio do fato é uma percepção completamente equivocada de uma teoria que foi criada para ser usada com relação a questões muito diferentes em um ordenamento jurídico que tem uma formatação muito distinta da nossa. Então vamos lá, como é que apareceu essa história de domínio do fato? Domínio do fato vai aparecer, sobretudo, no julgamento da ação penal 470, mensalão, pelo Supremo Tribunal Federal, em que, em várias análises de condutas por parte de réus, foi dito que, não ficou comprovado que ele participou diretamente da prática da conduta, mas verificou-se domínio do fato. E essa ideia de domínio do fato, na verdade, era muito mais ligada à ocupação de um cargo, né? Como diretor ele tinha domínio do fato, do que propriamente o domínio do fato como teoria que foi desenvolvida no direito penal. Mas o fato é que isso foi uma daquelas expressões que ganharam espaço. Quase como, igual a história do estupro culposo, que no fim não tinha estupro culposo, coisa nenhuma, mas todo mundo ficou falando de estupro culposo, aconteceu mais ou menos a mesma coisa com a história do domínio do fato. E hoje a gente vê muito, aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma promotoria do Ministério Público de São Paulo, né, na Justiça Estadual, tem uma promotoria especializada em crimes tributários. E praticamente todas as denúncias que saem dali são fundadas em domínio do fato, nessa ideia de domínio do fato. Então, como é que os promotores fazem? Eles pegam o auto de infração que já foi julgado definitivamente na esfera fiscal, trazem para o penal, pegam a ficha da junta comercial, olha lá quem são os diretores, pega os diretores, denuncia e fala: ó, eles têm domínio do fato. A gente precisa então entender um pouco melhor o que que é isso. Domínio do fato é uma linha que se desenvolveu para a compreensão da autoria e ela começa a se desenvolver na obra do Hans Welzel, né? Vocês se lembram lá, o grande expoente do finalismo na Alemanha. O Welzel, ele vai trabalhar a ideia de um domínio do fato. Sobretudo naqueles casos de separação entre autoria intelectual e autoria de execução, né? Ou seja, quando eu tenho uma dissociação entre executor e mandante. O mandante, muito embora não seja ele que empunhe a arma de fogo, puxe o gatilho, ele tem domínio do fato. Né? Se ele comunicar ao executor, olha, desisti, não quero mais matar o fulano, o executor não vai mais matar, né? Se houver uma mudança, não, olha, eu não quero mais que você mate o João, eu quero que você mate o Pedro. Esse executor, ele não tem o interesse na morte em si, ele está executando um crime para o autor intelectual. Então, essa ideia de ter um domínio do fato é algo que o Welzel desenvolve, sobretudo, para explicar esses casos. E aí a gente vai ter algumas hipóteses diferentes de domínio do fato, né? Eu domino o fato, inclusive, quando eu pratico o crime com as minhas próprias mãos, né? Aí existe um domínio da ação. Eu domino a minha ação, né? Se eu não domino a minha ação, eu não sou imputável no direito penal. Eu domino a minha ação e, nessa medida, eu tenho domínio do fato. No caso da autoria intelectual, eu teria um domínio da vontade do executor. Né? Eu posso não dominar a ação diretamente, mas quando eu domino a vontade, eu, por via indireta, ou talvez por via parcial, eu acabo dominando essa ação. Então, isso não é novidade para o direito penal, só que também não funciona como uma, responsabilidade objetiva. Não é porque eu ocupo um cargo que eu tenho domínio do fato. O domínio do fato ele precisa ser visto a partir dessas estruturas. Eu tenho uma relação com quem pratica o crime, no sentido de que se eu falar que não é para fazer, o que é para fazer, o que é para fazer dessa forma ou daquela forma, a pessoa vai seguir? Se a resposta for sim, é porque eu tenho domínio do fato. Mas vejam, antes eu preciso construir todos esses pressupostos, inclusive aí passando para o processo penal, no campo probatório, né? Não é porque eu ocupo o cargo que eu vou ter domínio do fato. Continuando no desenvolvimento dessas questões, tem um outro ponto muito importante que foi desenvolvido agora pelo Klaus Roxin, o nosso grande autor funcionalista, ainda vivo, professor aposentado da Universidade de Munique, que vai trabalhar, sobretudo, com questões relacionadas a crimes praticados em contextos militarizados ou paramilitares, o que ele chama de aparatos instrumentalizados de poder. O Roxin parte, sobretudo, das questões que ocorreram na Segunda Guerra no governo nacional-socialista alemão. Então, a gente pode pensar como o grande paradigma desse pontapé intelectual que o Roxin considerou, a situação do Eichmann, né? O livro clássico lá da Hannah Arendt. O Eichmann era um burocrata nazista que, na sua defesa, né, ele causou a morte de milhares de judeus, ciganos, homossexuais e demais inimigos do regime nacional-socialista, e na sua defesa, ele alegava que ele estava apenas cumprindo ordens, que aquilo era algo que fazia parte de um sistema, que ele não tinha uma maldade em si, ele estava simplesmente seguindo ali o passo a passo de um grande sistema que o levava a praticar essas condutas. E aí, claro, a Hannah Arendt vai desenvolver a ideia de banalidade do mal, etc. Não quero fazer aqui uma análise do caso Eichmann, a ideia é pensar nisso. Como que eu faço para aplicar essa ideia de autoria para alguém com essas características, né? Com essas características não, que tenha atuado dessa forma. Dá para a gente dizer que o Eichmann tinha domínio do fato? Não, porque ele sequer conhecia aquele executor que estava na ponta. O sujeito que estava lá dentro do campo de concentração e que abria o gás da câmara de gás, o Eichmann não sabia quem era, não tinha contato, não dá para a gente dizer, ah, tinha um domínio do fato por meio de um domínio da vontade. Então, o Roxin começou a pensar sobre como seria possível construir um conceito dogmático que levasse a se considerar essa pessoa como autor. E aí a gente vai abrir um parênteses. No sistema alemão, assim como no sistema espanhol, eu tenho um tratamento diferente do concurso de pessoas com relação ao que a gente tem no Brasil. Lá existe uma diferença, inclusive, de pena entre coautor e partícipe. O partícipe efetivamente tem uma menor culpabilidade e recebe uma pena menor nesses casos. Então, se eu disser que, ah, mas o Eichmann, ele atuava como um instigador, como alguém que induzia as pessoas abaixo, isso não é uma resposta satisfatória num ordenamento jurídico, sobretudo como o alemão. Porque significa dizer que o Eichmann tem menos culpabilidade, a conduta dele é menos reprovável do que o do executor que simplesmente abriu o gás e que, se não o fizesse, provavelmente seria morto ou seria imediatamente substituído por outra pessoa que abrisse o gás. Então, o Roxin começou a trabalhar com esses dados e falou o seguinte, desenvolveu essa teoria, na qual ele cria mais uma hipótese de domínio do fato por meio do domínio de um aparato organizado de poder. Então, essa ideia, ela se aplica em um âmbito que seja um grupo que usa a violência, tanto que o Roxin claramente, na obra em que ele desenvolve isso, fala que deve ser um aparato militarizado ou paramilitar. Então, eu tenho que ter uma organização de Estado mesmo, né? Ou seja, é uma teoria para você usar em ditaduras, em regimes totalitários ou em aparatos paramilitares, que não são exatamente Estado, mas que têm toda uma estrutura de uso de violência. Nessa estrutura, diz o Roxin, o executor, então aquela pessoa que está na ponta, ela é fungível. E vejam como isso é forte, né? Um autor como Roxin, que tem toda uma teoria fundada em trazer para a política criminal, para o conceito de política criminal, todo o desenvolvimento de direitos fundamentais, que vai falar no seu conceito de conduta de uma teoria pessoal da conduta, né? Um conceito pessoal que tem o ser humano como um centro do direito penal. Ele vai dizer que o ser humano é fungível. Por quê? Porque eu posso trocar essa pessoa não importa. Se ela fizer, se ela não fizer, a tarefa será feita. Se não for por ela, por outrem. Talvez ela morra por não fazer, mas, morrendo ou não morrendo, a tarefa será feita. Então vejam que é um aparato de poder que tem muito impacto nessa organização das tarefas. Então, diz Roxin, nesse tipo de aparato organizado de poder, aquele que toma a decisão, que em alemão ele chama de o homem por detrás, né, o Hintermann, que essa a tradução em português é horrorosa, né, mas é o homem que fica atrás do homem. Essa figura, ela pode ser responsabilizada como autor, né, como se ele tivesse praticado o delito com as próprias mãos, porque ele domina essa organização que tem essa estruturação tão rigorosa de poder que faz com que a estrutura funcione para ele, independentemente de quem está na ponta. O Roxin fala textualmente nos trabalhos em que ele desenvolveu essa teoria, que essa teoria não deve ser aplicada para contextos empresariais. Por quê? Porque a estrutura é completamente diferente. Aí muita gente vai dizer: ah, mas quem está na ponta pode perder o emprego. Sem dúvida alguma, perder o emprego é algo muito grave, mas na nossa estrutura penal nunca foi encarado como uma causa de exclusão de culpabilidade. Ou de ilicitude seria até mais esquisito, mas enfim, não exclui o crime, né? Se a gente for olhar, a questão da obediência hierárquica. Obediência hierárquica, eu preciso também estar numa hierarquia que tenha essa questão da imposição pela força. Então, eu jamais poderia, por exemplo, justificar, isso fica muito claro de novo, né? Quando a gente volta para os crimes nucleares e faz esse exercício, eu jamais poderia justificar um homicídio porque o meu chefe mandou. Não, mas o meu chefe mandou, então eu pratiquei o homicídio e eu sou fungível e eu não vou ter responsabilidade penal. Não, né? Nesse tipo de estrutura, eu preciso de algo mais, muito mais forte, né? No mínimo, uma coação irresistível para afastar a culpabilidade. Então, dentro de uma empresa, as coisas funcionam de um jeito diferente. Obviamente, o executor vai ter uma responsabilidade menor, né? Uma reprovabilidade da conduta menor do que a de um superior hierárquico que não tinha o problema de perder o emprego, que tinha muito mais ingerência, mais ascendência sobre as condutas. Mas isso não significa que ele simplesmente não vá cometer uma conduta ilícita penalmente. Então, a gente tem visto o uso totalmente equivocado dessa ideia de domínio do fato. Vocês, por favor, não façam esse tipo, não falem esse tipo de coisa por aí. Se quiserem falar, vocês não digam que foram meus alunos, porque, em termos técnicos, isso é, assim, uma aberração. Para vocês terem uma ideia, na época toda do julgamento do mensalão, o Klaus Roxin falou que não podia aplicar a teoria desse jeito. Teve toda uma celeuma aqui no Brasil. Foi. Enfim, mais um daqueles muitos fatos brasileiros para nos envergonharmos, né? Ao lado do domínio do fato, a gente tem um outro problema que agora se revela muito mais no âmbito do processo penal, que é a história da denúncia genérica. Eu sei que é processo, mas a gente precisa falar sobre isso aqui. Vocês devem já ter estudado que o artigo 41 do Código de Processo Penal exige que a denúncia descreva o fato criminoso imputado e todas as suas circunstâncias. Aí tem lá a lição clássica do João Mendes Júnior, de que a denúncia tem que responder quem, quando, como, onde, o quê, por quê. Todas aquelas perguntas precisam vir descritas na denúncia. Claro, como tese acusatória, né? Então, a denúncia é o momento em que o promotor ou o procurador diz: olha, essa é a minha tese acusatória. É isso que eu vou provar no processo penal. E a defesa, então, fica sabendo que é disso que ela tem que se defender. Evidentemente que em uma denúncia deste tipo, uma denúncia que se funda em concurso de pessoas ou em omissão imprópria, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Para além da descrição da conduta do crime, eu preciso explicar por que aquele autor está relacionado com aquela conduta. É óbvio que eu não preciso ficar explicando isso nesses casos mais simples, em que o sujeito atirou e a vítima morreu por conta do tiro. Eu não preciso dizer Fulano está sendo denunciado porque ele puxou o gatilho. Não, isso é óbvio. Se foi ele, a ele que eu atribuo esse comportamento, fica clara essa relação causal. Agora, quando eu trago isso para uma situação de direito penal econômico, eu preciso conseguir explicar cada coisa. Por que que você está denunciando o presidente do banco, em um crime financeiro? Crime financeiro esse que tem relação com uma série de documentos que foram todos assinados por outras pessoas e não pelo presidente. Você vai, no mínimo, ter que descrever na denúncia. O presidente tinha pleno conhecimento e determinou que assim se realizasse, por exemplo, conforme ata de reunião de folhas tais. Aí vocês vão discutir no processo o que que aconteceu naquela reunião, se sabia, se não sabia, se teve determinação, não teve determinação. Mas o fato é que eu preciso descrever esse liame que vai, conectar a pessoa ao fato. Só que, obviamente, descobrir essas questões dá trabalho. O Ministério Público fala que é impossível saber o que acontece dentro da empresa. Eu não acho que seja impossível saber o que acontece dentro da empresa. Muitas vezes é impossível saber o que acontece dentro de uma organização criminosa, fora de questões empresariais, mas na empresa, em empresas em geral, as coisas são muito mais formalizadas. Eu tenho muitos contatos que acontecem por e-mail, por mensagem de celular, muita coisa que ocorre em reunião. Então, quer dizer, se eu me valer dos meios, que o processo penal já dispõe para buscar esses elementos, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, testemunha, né? Tem um tipo de testemunha que, em geral, é maravilhosa em processo penal, que o Ministério Público, a meu ver, explora pouco, que são as secretárias, né? As secretárias, elas muitas vezes sabem muito mais coisa do que acontece dentro da empresa do que o próprio presidente. Mas, como tudo isso dá trabalho, o Ministério Público desenvolveu essa tese da denúncia genérica, que é mais ou menos assim. Olha, no momento da denúncia, não dá para a gente individualizar cada conduta. Falar, olha, dentro da empresa, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, e por isso eles têm responsabilidade penal. Então, eu denuncio todo mundo e, ao longo do processo, a gente vai ver quem fez o quê. Esse tipo de denúncia a meu ver, é errada tecnicamente porque viola as determinações do processo penal. Dificulta muito a ampla defesa porque eu não sei do que eu tenho que me defender. Bom, eu tenho que me defender do fato de que eu era diretor financeiro, mas eu era mesmo diretor financeiro. Disso eu não tenho defesa. Agora, se você disser, você, como diretor financeiro, decidiu no dia tal pelo não pagamento de tributo, aí eu consigo me defender. De que no dia tal eu não estava na reunião, ou de que no dia tal, na verdade, a decisão não foi essa, mas do contrário, é impossível. E é uma postura que prejudica, sobretudo, os inocentes. Porque o que a gente vê muito, já vi assim, em incontáveis casos, é denuncia todos os diretores por uma questão de, vamos lá, de novo, crime tributário. E aí tem um diretor que era o responsável pela área química da empresa. Ele nunca nem participou de decisão tributária, nem ficava sabendo das coisas. Isso era plenamente comprovado por prova testemunhal, documental, etc. Se tivesse havido um mínimo de cuidado durante a investigação, esse sujeito nunca teria sido denunciado. Mas aí, esse sujeito, que não tem nada a ver com a história, é denunciado, nessa ideia de denúncia genérica, e fica com o ônus de se defender no processo penal e comprovar que ele não era responsável, etc, etc. Então, é uma postura, que trata o fato de alguém ser processado quase como algo irrelevante. Não, ó, eu te processo, aí você se defende. Se você for inocente, tranquilo, você vai conseguir se defender. O problema é que ser processado criminalmente já é em si uma sanção. Então, é preciso um cuidado maior, com relação à investigação desses pressupostos mínimos para se inaugurar um processo penal contra uma pessoa. Nós temos alguns precedentes nos tribunais que aceitam denúncia genérica, mas eu diria que hoje, majoritariamente, a gente tem um posicionamento muito mais crítico, no sentido de que é preciso definir um pouco melhor, por qual razão se está denunciando uma determinada pessoa. Mas é um outro problema que mostra como toda essa complexidade é aquela velha frase, né? Para todo problema complexo existe uma resposta simples e errada. Então, para toda essa complexidade da questão da pluralidade de agentes, da organização empresarial, em vez de eu aplicar os instrumentos dogmáticos que são complexos e que vão exigir um olhar mais cuidadoso, eu simplesmente pego um rótulo, ah, domínio do fato, denúncia genérica e resolvo ali o problema, com prejuízo, sobretudo, para quem é inocente. Então, tudo isso relacionado a condutas ativas, muito embora a questão da denúncia genérica apareça também em casos de crimes omissivos. A segunda linha, até aqui tudo bem, eu sei que está sendo meio rápido. Não sei se tem alguma dúvida. Se tiver, vocês fiquem super à vontade para me interromper ou para postar aqui no chat, tá? No âmbito da imputação de crimes por omissão, a gente vai ter os crimes omissivos clássicos, né? Os crimes omissivos, desculpem, próprios. Nós vimos alguns deles, principalmente. Na aula de crimes tributários, a gente viu que tem crimes previdenciários que foram construídos pelo legislador nessa forma de crime omissivo. Mas a gente tem também a possibilidade de se aplicar à omissão imprópria. A omissão imprópria, ela também não é nenhuma criação, do coração, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas ele é garante porque eu acho, ele tem que ser garante. Não, não tem nada a ver com achar. Omissão imprópria está regulada pelo Código Penal. Leandro, vamos fazer uma pausa então para responder a sua pergunta aqui. O que que eu acho do artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 2º da 9.613? Eu acho que essa conduta em si, ela tem um problema grave de, eu não vou dizer constitucionalidade diretamente, mas de adequação aos princípios do direito penal. Por quê? Quando a gente estuda lá na parte geral, teoria geral do direito penal, a gente vê que para que eu possa praticar uma conduta criminosa, eu preciso ter um aspecto de vontade, que aí no crime praticado individualmente vai ser o dolo ou a culpa. Quando eu tiver uma situação de concurso de pessoas, além do dolo ou culpa direcionado à conduta em si, eu preciso ter aquela unidade de desígnios que me vincula aos meus demais coautores. Mas eu preciso também ter alguma prática de conduta que contribua para a prática criminosa. Então, vamos pensar uma situação absurda. Eu tô cheia de prazos e fico sabendo que tem um grupo hacker tentando invadir o sistema do STJ. E se esse grupo conseguir, o sistema vai cair e os meus prazos vão ser suspensos. Aí eu falo assim: nossa, mas esses hackers podiam ter sucesso, né? Tô aqui torcendo por eles. Isso é prática de delito? Em princípio, não. Por quê? Claro que a gente pode, se eu tiver uma manifestação pública dessa minha vontade, eu posso discutir práticas de crimes contra a paz pública, que também são crimes super complicados com relação à sua legitimidade. Mas o que eu estou querendo dizer é: para que eu pratique um crime em si, ou seja, para que eu seja coautor ou partícipe dos hackers, do crime dos hackers, não basta eu estar de acordo, apoiar a conduta, apoiar assim intelectualmente a conduta dessas pessoas. Eu preciso também, de alguma forma, dar uma contribuição. Nessa conduta de participar de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei, eu não tenho esse aspecto de contribuição relevante à prática do delito. A contribuição relevante, ela não precisa ser ilícita em si. Basta a gente pensar lá no roubo a banco com divisão de tarefas, o sujeito que fica na porta vendo se a polícia chega. Ficar na calçada olhando a vida passar não é crime. Mas neste contexto é uma contribuição relevante à prática delitiva. Então aqui eu posso dizer: olha, tem a contribuição relevante e tem a unidade de desígnios. Então eu tenho como dizer que esse sujeito concorreu para a prática do delito. Aí a gente vai discutir se isso é coautoria, participação, mas que ele concorreu, ele concorreu. Essa conduta de participação de grupo, participar de grupo, associação, escritório, é uma conduta que não necessariamente traz isso. Por isso ela tem um vício de origem, tá? Inclusive, na comissão de reforma da lei de lavagem, da qual eu faço parte, uma das propostas que eu fiz foi de tirar esse inciso, porque esse inciso não tem nenhum sentido técnico. E por outro lado, existem várias outras figuras que já cobrem a situação de uma pessoa que faz parte de forma estável, permanente, de um grupo criminoso, contribui para a existência e manutenção desse grupo, mas não pratica diretamente nenhuma figura de lavagem ou de outro crime, que é o crime de associação criminosa ou de organização criminosa. A gente já tem esses delitos. E aí, o que que a gente vê na jurisprudência? A gente teve caso, eu mencionei isso para vocês na aula de lavagem, de estagiário que foi denunciado por essa conduta. Então, quer dizer, o estagiário que não tem nem capacidade postulatória, que não pode assinar documentos em nome do cliente, ele não é advogado. O simples fato dele participar de um grupo, dele tirar cópia dos contratos que vão ser usados para lavagem de dinheiro, e sendo um estagiário esperto, ele leu lá e percebeu, né? Ou seja, ele teve conhecimento. Não me parece que essa conduta tenha relevância jurídica para ser autonomamente erigida como crime. Então, nas secretárias, eu acho a mesma coisa. E se a gente quiser levar ao absurdo essa redação, a gente poderia falar da pessoa que serve café, do porteiro, do segurança. Enfim, são pessoas que praticam condutas neutras, que não têm relevância para a prática delituosa e que, em tese, formalmente, se a gente fizer uma leitura não sistemática do tipo, poderiam incorrer aqui nesse crime de lavagem. Então, Eu acho que, em tese, numa leitura burra, digamos assim, dessa conduta, as secretárias poderiam incorrer nela? Poderiam. Mas eu não acho que uma interpretação um pouquinho mais técnica consiga manter esse tipo de tese. Não sei se ficou claro, Leandro. Se quiser aprofundar qualquer coisa, é só falar. Nessa linha, então, falando da nossa omissão imprópria, a gente precisa ir no Código Penal para olhar, para relembrar quais são os requisitos de uma omissão imprópria. Então, o código vai falar lá no artigo 13, parágrafo 2º, relevância da omissão. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou com seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência do resultado. Então vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Todo crime comissivo, todo crime que tem uma conduta ativa, ele pode ser praticado por omissão por certas pessoas que ocupam essa posição de garante. Exemplo clássico, os pais com relação aos próprios filhos, né? Então, se eu podendo nadar, sei que meu filho está se afogando e falo, ai não, deixa se afogar, falei 1 milhão de vezes que não era para entrar no mar, eu respondo não por omissão de socorro, mas sim por homicídio doloso, se a criança morreu, ou por lesão corporal dolosa grave, dependendo do que aconteceu com a criança, enfim. Mas eu respondo pelo crime como se eu tivesse entrado na água e afogado a criança com as minhas próprias mãos. Então vejam a força desse instituto. É um instituto que transforma uma pessoa que se omitiu, que não interrompeu uma cadeia causal, cujo desenrolar não foi determinado por ela, né? Então não fui eu que falei para o meu filho entrar no mar sem cuidado. Pelo contrário, falei 1 milhão de vezes que não era para ir. Esse curso causal se desenvolveu independentemente da minha vontade, mas eu tenho uma obrigação jurídica de interromper esse curso causal, e essa obrigação é tão forte que o seu descumprimento leva a que o direito me considere como alguém que praticou o crime na forma ativa, como se eu tivesse entrado no mar e afogado a criança com as próprias mãos. Então, não é um instituto que deve ser aplicado de forma descuidada. Ele é um instituto que amplia muito a responsabilidade penal de forma bastante grave. Aí, o que que a gente tem de relevante aqui? O nosso código trabalha com uma ideia de fontes formais. Então, como a gente viu, nós temos três hipóteses de existência de posição de garante ou garantidor. Então, o garante, ele vai ser quem, por lei, tem uma determinada obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, no caso dos pais ou responsáveis por um menor, por uma criança, isso é muito claro porque eu tenho todas essas obrigações advindas do direito de família. Outra hipótese, a gente pode também nessa mesma linha pensar naquelas pessoas que têm obrigação de salvamento. Então, o policial, o salva-vidas, o bombeiro. Já pensaram no bombeiro falando, ah, não, eu não vou subir nesse prédio em chamas para tentar salvar essa pessoa que, inclusive, foi imprudente e dormiu com o ferro de passar ligado, porque eu posso me queimar, não vou fazer isso. Não, o bombeiro ele tem esse dever de atuar mesmo diante de algum perigo razoável, né? É claro que quando se tratar de uma situação em que a probabilidade de morte é enorme, a gente não vai exigir isso nem dessas pessoas. Mas existem pessoas que, por lei, têm essa responsabilidade. Outras pessoas criam situações de perigo e, ao criar essa situação de perigo, passam a ser responsáveis por impedir resultados ligados a essa situação de perigo. E também existe a possibilidade de uma pessoa assumir a responsabilidade por aquela situação, por algo que não decorra diretamente de lei. Então, uma assunção contratual de responsabilidade. Lembrando que o contrato ele não precisa ser escrito, né? Então, vamos imaginar que eu esteja na praia, com meu filho pequeno. E eu tô com uma amiga e eu pergunto para ela: escuta, você pode dar uma olhadinha no meu filho enquanto eu dou um mergulho no mar e volto? Se a amiga disser sim, pode deixar que eu olho, nesse momento ela assumiu a responsabilidade de cuidado, proteção, vigilância da criança até a mãe retornar do mergulho no mar. Então, o nosso código deixa muito claro que são essas três situações, e por isso que a gente fala que são fontes formais. Essa linha é uma linha que está sendo muito discutida no direito penal, ela não é vista mais como a mais adequada, muito embora seja a que traz mais segurança jurídica. Mas, por exemplo, no caso de uma cuidadora de idosos cujo contrato, então ela assume a responsabilidade de cuidar daquele idoso de forma contratual. O contrato dela diz que ela sai às 18 horas. Se acontecer um problema e o outro responsável pelo idoso não vai conseguir chegar no local às 18 horas e ela simplesmente fala: não, não, deu meu horário, eu tô indo embora, eu vou deixar o idoso aqui. Sem nenhum tipo de cuidado numa situação de risco, em tese, a gente vai ter uma discussão sobre essa posição de garante nesse momento. Então, a teoria das fontes formais ela tem alguma dificuldade. Quando a gente traz tudo isso para o âmbito da empresa, o que a gente vê é que não existe uma determinação clara sobre se o empresário é garantidor. E se ele é garantidor, por qual âmbito de risco ele deve responder? A gente não pode partir do pressuposto de que, se eu criei uma empresa, eu tenho que assumir todo e qualquer risco criminal ocorrido no âmbito dessa empresa. Embora essa linha faça sentido no âmbito de uma responsabilidade civil, eu posso ter responsabilidade objetiva pelo produto, risco do produto, alguma coisa assim. No âmbito do direito penal, eu não posso trabalhar dessa forma. Por dois motivos. Um, porque isso seria responsabilidade objetiva, que é vedada no direito penal. E dois, porque isso está dentro de uma esfera de risco permitido, né? Aí a gente vai lá para as teorias de imputação objetiva, que vão dizer o seguinte: olha, quando uma determinada sociedade assume que economicamente ela quer determinados riscos, né? Então é lícito no nosso ordenamento ter determinadas empresas, inclusive ter indústria química, ter indústria que lida com combustível, ter um monte de carro, um monte de ônibus, um monte de caminhão. A gente sabe que tudo isso traz uma série de danos para o meio ambiente e riscos também, inclusive a saúde das pessoas. Mas foi a escolha que a gente fez. Isso fica muito claro, nas questões relacionadas a trânsito, né? A gente sabe já por uma série de dados de realidade que, se os carros pudessem dirigir apenas até 50 km por hora, e se isso viesse de fábrica, ou seja, é impossível tecnicamente fazer com que aquele carro ultrapasse 50 km por hora, a gente reduziria muito as mortes e lesões corporais no trânsito. Mas por que que a gente não fez essa escolha? Seria uma escolha tão boa para esses bens jurídicos? Porque a gente prefere ter mais mobilidade, mais agilidade, enfim, por outras questões. Então, dentro desses riscos, que são riscos permitidos, a gente deve entender que não existe uma responsabilidade individual. Então, a gente precisaria trabalhar com determinações específicas. Olha, o responsável por uma empresa, ele se torna garante nessa situação ou por essa fonte de risco desta forma. E isso a gente não tem claro em várias situações no direito penal. Eu diria que na maior parte das situações do direito penal econômico, a gente não tem essas responsabilidades claramente estabelecidas. Apesar disso, a gente tem visto várias denúncias fundadas nessa ideia de omissão imprópria. Então, a denúncia fala assim: ah, essa pessoa, diretor da área, embora não tenha praticado diretamente a conduta, se omitiu em evitar que a conduta fosse praticada. O problema é que a estrutura do crime omissivo, ela não se restringe à existência de um garante. Esse garante, ele precisa poder fazer alguma coisa, e muitas vezes o garante não pode. Então, uma questão que já foi inclusive discutida no Supremo Tribunal Federal com relação a uma denúncia contra o presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras, ele não pode controlar todos os cursos causais da empresa, em todos os seus oleodutos, em todos os seus terminais marítimos, em toda a sua atividade. É impossível que uma só pessoa consiga controlar tudo isso. Então, obviamente, existe uma impossibilidade fática. É a mesma coisa que eu designar um bombeiro para toda a cidade de São Paulo. Aí, num dia que tem três incêndios, eu falo: ah, mas ele se omitiu. Não, ele na verdade não tinha possibilidade. E é interessante lembrar que a possibilidade, ela integra o conceito jurídico de omissão, porque se eu não posso agir, eu não me omiti. Exemplo bobo, mas que deixa isso muito claro: eu estou amarrada numa cadeira e eu vejo um acidente acontecer na minha frente. Eu não presto socorro. Eu me omiti? Não, eu não me omiti porque eu não tinha como prestar socorro. Então, se eu não tenho o poder de agir, eu não me omito. Mas não basta poder agir, eu preciso dever agir, eu preciso ter o dever jurídico de agir. E a gente não tem isso claro, como eu disse para vocês, na legislação em vários aspectos. Além desse poder e desse dever jurídico de agir, eu preciso poder interferir de forma relevante em um curso causal. O que que é isso? É aquela história do nexo causal às avessas que eu tenho que examinar nos crimes omissivos, o nexo de evitabilidade. Situação mais evidente na qual a gente discute isso. Eu vejo acontecer um acidente na minha frente, no qual a vítima teve morte instantânea. Eu não sei que a vítima teve morte instantânea. Eu não parei, não fui lá ver. Mas eu me omiti na prestação de socorro. Se eu tivesse prestado socorro, a vítima teria tido aumentada a sua possibilidade de ser salva? Não. O socorro mais bem prestado jamais conseguiria dar a essa vítima uma possibilidade de sobreviver, que ela morreu realmente na hora. Ou seja, eu posso ser garante, dolosamente ter me omitido, ter poder de agir, dever de agir, mas se a minha conduta não teve relevância para a evitação daquele resultado, ela não é típica. Isso é uma decorrência da ideia de ação e resultado, que também lá no artigo 13, mas no caput. Então, é uma figura, como eu disse para vocês, que traz uma responsabilidade muito grande e, exatamente por isso, ela exige uma série de requisitos, né? Eu preciso verificar todos esses requisitos e isso não tem sido feito. É claro que a gente tem um problema que é o artigo 3º da Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, ela cria uma figura de garante muito genérica. Até mesmo um auditor. A lei fala até em preposto, né? Preposto é uma terminologia que a gente usa no direito do trabalho para pessoa física que representa a empresa numa audiência trabalhista. Então imagina, o sujeito é designado como preposto, ele passa a ser garante de crime ambiental. Mas é o que a 9.605 fala. Então, até por conta dessa falta de técnica legislativa no âmbito dos crimes ambientais, a gente tem visto um uso equivocado tecnicamente dessa questão da omissão imprópria. Também nessa tentativa de buscar não investigar as condutas específicas e simplesmente falar: se você ocupa essa posição, você tem que ser responsabilizado penalmente. Então, para a gente amarrar aqui tudo que eu tentei trazer de uma forma um pouco mais crítica, eu acho que falta um pouco de reflexão sobre o que nós queremos. Quando a gente decide por reagir a um determinado comportamento via direito penal, essa reação é uma reação mais complexa. É uma reação necessariamente mais demorada, porque ela é mais, ela tem que ser mais profunda. Eu preciso ter requisitos, tanto no direito penal quanto no direito processual, configurados para que eu possa responder a essa questão via direito penal. Se eu quiser responder a essa questão de outra forma, a responsabilidade civil objetiva pode ser mais rápida, mais ágil, mais efetiva, eu vou ter outros requisitos, talvez menos gravosos do que os do direito penal. Mas aí eu não vou ter essa força do direito penal. A gente precisa ter um pouco claro onde a gente quer chegar. E, sobretudo, lembrar do lado negativo dessa sanha criminalizatória pela qual a gente vem passando. A gente só aumenta o direito penal, a gente aumenta, 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 aumenta. Só que a gente não tem como aumentar exponencialmente o número de delegacias, de investigadores, de policiais militares, de promotores, de procuradores, de juízes, de defensores, de prisões e de pessoas que fiscalizem cumprimento de pena, porque a gente também precisa fazer uma escolha. A gente quer uma sociedade que invista muito, no sistema penal, ou a gente quer deixar alguma coisa para a educação, para a segurança pública, que às vezes são coisas que têm, respostas muito mais ágeis e preventivas ao que a gente está buscando evitar. E quando a gente tem esse sistema tão maximizado, o que a gente vê, de fato, é uma dificuldade das autoridades investigarem esses crimes. Mas muitas vezes essas dificuldades elas vêm não do fato de o crime ser cometido na empresa, de ser impossível saber o que acontece dentro de uma empresa, mas sim porque as autoridades penais elas estão tão exacerbadas com tanto trabalho que elas não têm meios, elas não têm recursos para conseguir. Me parece que a saída não é simplesmente começar a adotar a responsabilidade penal objetiva, seja diretamente, seja por vias tortas, porque o que a gente tem visto são vias tortas de se buscar a responsabilidade penal objetiva. E não estou de forma alguma advogando pela não responsabilização de altos níveis hierárquicos, de diretores, presidentes, nada do tipo. Eu só acho que também essas pessoas devem ser submetidas às regras da dogmática de imputação penal. Então, se elas decidiram, eu vou verificar o que elas decidiram, se elas determinaram, eu vou verificar o que elas determinaram, eu vou comprovar isso no processo, dando direito à defesa, e se a tese acusatória for comprovada, elas vão ser condenadas, sem dúvida alguma. O que não me parece ser justo é simplesmente pelo fato de se ocupar um cargo, a pessoa ter que responder criminalmente por uma série de condutas das quais muitas vezes ela sequer participou. Então, enfim, é só para vocês terem uma ideia de que esse é mais um dos muitos complicômetros do direito penal econômico e que tornam essa área do direito penal tão difícil de se trabalhar e talvez por isso mesmo tão interessante e tão apaixonante de se estudar. Estou à disposição se tiverem dúvidas e aproveito para dizer que na próxima aula, como a gente está bem direitinho no programa, eu vou falar um pouquinho, mas aí eu vou me controlar mesmo para falar meia hora sobre compliance, porque é um assunto que não dá para a gente não falar num curso de direito penal econômico. Mas a ideia da próxima aula é a gente tirar dúvidas. Então, por favor, eu não vou ficar respondendo e-mail na véspera da prova sobre dúvidas. Aproveitem a aula que vem, quem quiser. Algum tema que não ficou muito claro para mim, aproveita essa semana para dar uma revisada e tragam as dúvidas para a aula da semana que vem, que a ideia vai ser a gente discutir também questões que vocês tenham, ok? Bruna, alguma observação que você queira fazer sobre tudo isso que eu falei aqui, que você com certeza tem muita experiência também? Tá, não, eu gosto muito desse texto. Podemos subir sim no Disciplinas. Muito bom. Então, gente, se ninguém tiver dúvidas, eu desejo um ótimo dia para vocês e nos vemos na quinta-feira que vem. Então, tchau, tchau.